Não é de surpreender o alarme, portanto, em vários países da região. Ouvimos-lo recentemente nas declarações da Primeira-Ministra do Japão, a Sra. Takaishi, que classificou a segurança Taipei como representando o interesse vital do Japão. Perante este quadro, a pergunta que se coloca a esta Câmara é: o que pode e deve fazer Portugal? Portugal não é nem foi jamais um ator qualquer nesta região do mundo. Com mais de 500 anos de presença no Extremo Oriente, fomos a primeira potência europeia a estabelecer relações com a China, mas também com outros centros de poder regionais, como o Japão e o Vietnã. Mantivemos sempre com a China uma relação única e respeitosa. Macau é apenas o símbolo mais conhecido dessa herança. Portugal, cujo legado na Formosa começa logo no nome, teve relações diplomáticas oficiais com Taipei até à década de 70 e continua a ter com ela contactos marcados pelo respeito e pela confiança mútuas. No Extremo Oriente, Portugal não é um estranho, é um ator com meio milénio de presença permanente. Somos vistos, merecidamente, como interlocutor, conhecedor, equilibrado e fiável. E nada disto é irrelevante. São o capital político e o prestígio diplomático que constituem uma condição sine qua non de uma ação externa eficaz. É precisamente por isso, senhores deputados, que o Chega apresenta este projeto de resolução para o qual pedimos a vossa aprovação, não para aventuras, não no sentido de alinhamentos cegos, não pedindo gestos simbólicos vazios, mas sim em defesa de uma política que coloque o nosso estatuto de potência histórica ao serviço da paz e que promova o diálogo Pequim-Taipei, de forma discreta, responsável e coordenada com os aliados e parceiros. Portugal pode e deve ter um papel a desempenhar na mediação, na abertura do diálogo, na reconstrução da confiança que contribua para a normalização política e militar. Portugal soube sempre ser poente entre mundos, interesses e ambições geopolíticas. É essa a nossa história, é essa a nossa tradição, é essa a nossa vocação. Usemo-la no interesse da estabilidade internacional de Pequim e Taipei, de Portugal, do Ocidente e da humanidade inteira. Bem-haja.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, Bloco de Esquerda, uma intervenção.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda traz hoje a esta Câmara uma iniciativa que se pauta pela defesa da paz, da cooperação e do direito internacional, mas não o fazemos no vácuo. Fazemo-lo num momento em que a política externa portuguesa parece ter perdido o norte da Carta das Nações Unidas. Enquanto propomos nesta Câmara o equilíbrio e o diálogo na relação entre a República Popular da China e o território de Taiwan, vemos o ministro Paulo Rangel alinhar com visões irresponsáveis e desestabilizadoras da ordem jurídica e da segurança internacional. Portugal não só tem objetivamente a ganhar com respeito integral pelo direito internacional, como tem a obrigação constitucional de fazer. O Governo faz mal em classificar como benigno uma intervenção militar externa na Venezuela que viola grosseiramente a soberania e o direito internacional e que tem como objetivo declarado transformar um país num protetorado petrolífero. Não há intervenções benignas que passem por cima do direito internacional na Venezuela, na Ucrânia ou nas ameaças da anexação da Groenlândia. Portugal não pode aceitar que se imponha a lei do mais forte em detrimento da lei internacional que se impõe à desordem em vez de uma arquitetura de segurança internacional alicerçada na Carta das Nações Unidas. As relações com o território de Taiwan devem ser, por isso, estabelecidas no quadro do diálogo internacional baseado na legalidade democrática, dos compromissos diplomáticos do Estado português, das deliberações da Assembleia Geral das Nações Unidas, garantindo a proteção dos direitos de cidadãos e das cidadãs do território de Taiwan que vivem em Portugal, num quadro promotor da paz, do diálogo, contrário a qualquer lógica de confrontação militarista, dos blocos imperiais ou de aventuras provocatórias. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista, também para uma intervenção, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O debate que agora aqui travamos insere-se, de facto, num contexto internacional particularmente exigente, marcado por um elevado grau de tensão, incerteza e instabilidade, com os impactos diretos que conhecemos na segurança coletiva, na economia global e na vida concreta de todas as pessoas e, neste momento, em todos os continentes. Assistimos a uma erosão preocupante do quadro da cooperação e do enfraquecimento dos mecanismos de confiança que demoraram décadas a construir. E este enquadramento é necessário e é relevante como ponto de partida neste debate, pois por reconhecermos a gravidade do momento internacional, entendemos que este debate, de uma forma muito particular, deve ser conduzido com sentido de responsabilidade, prudência estratégica e respeito pelo direito internacional. Qualquer iniciativa política ou diplomática relacionada especificamente com o território de Taiwan assume inevitavelmente uma dimensão simbólica e estratégica, ainda mais neste momento. E por mais que se tente disfarçar, estas iniciativas têm um peso e muitas vezes um custo. E um custo que neste momento não conseguimos medir. E mesmo as medidas apresentadas como estritamente económicas ou culturais podem ser interpretadas como um sinal à luz de disputas geopolíticas mais amplas em curso, podendo ser percepcionados como sinais de alinhamento, reposicionamento ou tomada de partido por parte do nosso país. E é por essa razão que não nos podemos deixar levar pela simplificação da realidade que a Iniciativa Liberal e também o PAN produzem com as suas iniciativas, para nós algo insensíveis à luz da diplomacia do Estado português e das dinâmicas das relações bilaterais que solidamente temos construído ao longo do mundo e, em particular, neste caso, com a República Popular da China. Aliás, falar de Taiwan é inevitavelmente falar da China, do sistema internacional e da necessidade de preservar equilíbrios delicados que têm permitido, ao longo das décadas, evitar a escalada de um conflito de proporções imprevisíveis. Para o Partido Socialista, falar de Taiwan não pode ser feito de uma forma desligada do quadro mais amplo das relações internacionais e não se pode fazer também desligada dos compromissos assumidos por Portugal, tanto no plano bilateral, como europeu e como multilateral. Portanto, senhoras e senhores deputados, Portugal tem tido uma política externa muito clara, muito coerente e amplamente reconhecida. Uma política externa que assenta no respeito pela Carta das Nações Unidas, pela centralidade do multilateralismo, na resolução pacífica de conflitos e na rejeição total de lógicas de confronto ou até de provocação. Estes princípios não são circunstanciais, são históricos e são estruturantes da nossa atuação externa. A política de uma só China, seguida por Portugal, aliás, desde o estabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China, em consonância, e sublinho em consonância com as Nações Unidas, faz parte de um quadro de previsibilidade e de coerência que dá credibilidade à ação externa do Estado português. E essa previsibilidade é um ativo diplomático que não deve ser colocado em causa de uma forma leviana ou até irresponsável no contexto internacional tão volátil. Alterações abruptas, gestos simbólicos ou sinais políticos ambíguos podem ser interpretados como tomadas de posição num quadro de rivalidade estratégica entre grandes potências e é precisamente isso que Portugal quer evitar. E depois devemos também dizer que a presença portuguesa em Taiwan é limitada, é certo. No plano internacional, o estatuto de Taiwan não beneficia, pelo menos por enquanto, reconhecimento diplomático generalizado e o relacionamento internacional com o território desenvolve-se já através de alguns formatos específicos, não diplomáticos, adotados por grandes parceiros internacionais e pela própria União Europeia, que tem a representação em Taipei. Não estamos, naturalmente, a desvalorizar nada nem ninguém, estamos a querer demonstrar a complexidade e a sensibilidade do tema. Ora, a instalação, a abertura ou até a transferência de representações diplomáticas, sejam elas embaixadas, consulados ou qualquer outro tipo de agência ou organização governamental fora do território nacional, deve obedecer a critérios específicos e não se deve reger por decisões do Parlamento que se baseiam nas melhores simpatias de um partido ou outro relativamente a este ou aquele território. E deixar claro que isto não significa ignorar a relevância económica, tecnológica e científica do território de Taiwan. Significa, sim, reconhecer que estas matérias exigem uma avaliação técnica, diplomática, estratégica, cuidadosa, conduzida pelos próprios canais do Estado. Impõe-se, então, uma abordagem que privilegie o diálogo, a diplomacia e a cooperação. E, portanto, neste tempo de incerteza global, a prudência não é fraqueza, é sim responsabilidade. Obrigada.
Muito obrigado. Senhor deputado José Cesário, PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate que hoje fazemos na sequência da apresentação destas duas iniciativas políticas da Iniciativa Liberal, assim como as propostas que surgiram por arrastamento, é um debate com uma complexidade e uma importância muito especiais, tendo em consideração quer os interesses estratégicos do nosso país, quer o impacto em largos milhares de portugueses que residem fora de Portugal, neste caso concreto e nomeadamente no Extremo Oriente. Por isso faz todo sentido ter em consideração alguns factos. Primeiro facto, quando alguns em finais do século XVI os portugueses chegaram à Ilha Formosa e a batizaram dessa forma, tendo em conta a sua enorme beleza natural, já os chineses por lá andavam há muitos anos, tendo ali instalado uma significativa comunidade. Depois disso, a ilha foi sucessivamente dominada por vários outros povos europeus e orientais, mas voltando sempre a ser sucessivamente reintegrada na Grande China. Segundo facto, quando Chiang Kai-shek, em 1949, ali se instalou, acompanhado por perto de 2 milhões de seguidores, já esta ilha fazia parte também da Grande China, depois da sua libertação do domínio japonês no final da Segunda Guerra Mundial. Terceiro facto. Muito mais tarde, já em 1971, na sequência da saída de Taiwan das Nações Unidas, a generalidade dos países do mundo adotou a política de uma só China, encerrando as suas embaixadas em Taipei e, no caso de vários países ocidentais, reabrindo as respectivas missões diplomáticas em Pequim. Quarto facto. Quando, em 8 de fevereiro de 1979, Portugal restabeleceu as relações diplomáticas com a República Popular da China, fê-lo exatamente na linha do reconhecimento político de uma só China, sendo nesta lógica que sempre se desenvolveram as relações com a China Popular e com Taiwan. Por isso, senhoras e senhores deputados, é tendo em primeiro lugar em consideração estes factos que fazemos hoje a apreciação destas duas iniciativas da Iniciativa Liberal, acompanhadas das restantes, que sendo evidente para nós que estas propostas, a sua análise, terá sempre de ter em consideração os superiores interesses estratégicos de Portugal, o seu enquadramento histórico e a importância e o bem-estar das comunidades portuguesas. Desta linha de raciocínio, se analisarmos atentamente as propostas apresentadas, há uma questão transversal a todas elas. Há uma evidente intenção de pura e simplesmente ignorar a República Popular da China, das soluções diplomáticas e administrativas que se procuram definir. Trata-se assim de uma postura que pode ser considerada hostil relativamente a um país com o qual temos relações diplomáticas e económicas muito profundas, que é considerado por nós um país amigo e parceiro e com o qual também partilhamos uma fortíssima herança humana e cultural em Macau e em Hong Kong. Neste momento, não podemos também esquecer o sucesso da recente deslocação do Primeiro-Ministro Luís Montenegro a Pequim, durante a qual foi reafirmada a relação da excelência que possuímos com a China, com enorme expressão nos últimos anos e, de certo, com grande impacto no futuro dos nossos dois países e dos nossos povos. Por outro lado, devemos ter bem presente que temos em Macau e em Hong Kong cerca de 130 mil cidadãos nacionais, que constituem a maior comunidade portuguesa na Ásia, com uma expressão cultural única naquele contexto regional. Os seus interesses e a sua segurança devem por nós ser salvaguardados a todo custo, tendo sido isso mesmo que, ainda há menos de um mês, nos foi pedido pelos seus representantes no decurso da deslocação a Macau e a Hong Kong de uma delegação da nossa Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O modo como se ignora a República Popular da China no contexto destas iniciativas não ajuda